busca pela excelência é sempre constante. E é por isso que alcançar o máximo potencial não é um acaso, é consequência de fazer escolhas certas. Ter vigor e precisão é essencial. E com domínio e segurança, podemos ir além. Para quem quer superar limites e recordes de produtividade, Atos Sementes. Alta performance, alto retorno.
Bom dia, você que está acompanhando a TV Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, está começando mais um programa Realidades da Safra. Momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e a sua participação é muito importante. Mande aqui no nosso chat do YouTube o seu nome e a sua região. Conta pra gente como é que estão as lavouras por aí, como é que estão as atividades de campo na sua localidade, para irmos juntos montando esse quadro, esse cenário da realidade das lavouras e das safras ao redor do Brasil. Uma outra maneira de participar aqui com a gente é mandando a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, mostrando pra gente como é que estão as lavouras e as atividades por aí. Vamos ver hoje as imagens do Laurindo Nikits, que ele é lá de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, compartilhou com a gente a colheita da soja acontecendo lá na região gaúcha. A gente vem acompanhando essas atividades que vem confirmando aquelas grandes perdas de produtividade que eram esperadas ao longo deste ciclo. Consegue ver as fotos e também o vídeo do Laurindo mostrando as atividades de colheita da soja avançando lá na região gaúcha de Santo Ângelo. Você também pode mandar a sua imagem aqui para a gente, tanto para o Instagram oficial do NA, que é o @noticiasagricolas, ou para o nosso WhatsApp, o número é esse que está aparecendo aí na sua tela, é o 19-99767-0241. 19-99767-0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas, para você mandar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, e irmos juntos montando esse quadro, esse cenário das lavouras ao redor do Brasil. Vamos agora começar a receber os nossos entrevistados, os nossos convidados, para montarmos esse cenário e irmos em loco com produtores e especialistas contando para a gente como é que estão as lavouras. Esse é o Entrevistas da Safra. Nossa primeira parada vai ser na região de Tambaracá, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão as atividades dos produtores por lá. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, é o Mário Teixeira Marinho Neto, produtor rural, já está aqui conosco por vídeo. Mário, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas, eu que agradeço.
Mário, antes da gente olhar para o que está acontecendo neste momento por aí, vamos retomar um pouquinho a safra de soja. Como é que fechou essa safra de verão aí para vocês? Teve dificuldades com o clima nessa safra de soja aí na região de Tambaracá, né?
Sim, nós estamos, na realidade, com quatro safras com problema aqui, né? A safra 23, a safrinha, a safra verão e safrinha 24 e a safra de soja também aqui não foi bem. Entendeu? E a safrinha agora, aqui na cidade de Tambaracá, provavelmente não vai ter milho. E toda a região aqui do Norte Velho do Paraná.
Se a gente pensar em produtividade para essa soja de verão, Mário, quanto é que foi a perda consolidada pelos produtores aí?
Aqui a soja passada teve uma perda de 40%, mais ou menos, 30% a 40%. Teve gente que colheu 50 sacos por hectare, teve gente que colheu 30, 40, entendeu? Foi muito baixa do esperado.
E aí você destacou essa ausência do plantio do milho, Mário. O que aconteceu por aí? Como é que foi essa tomada de decisão para deixar o milho de lado nesse ano?
Não, na realidade, não tivemos opção de deixar o milho do lado, né? Porque como o produtor se programa antes, quando nós começamos a colher a soja, já estávamos com todo o adubo, a semente no barracão, né? Esperando as chuvas, mas não vieram as chuvas, né? Muito produtor plantou, sequer nasceu milho, entendeu? Sequer nasceu milho. E milho que nasceu, que está com um palmo de altura, teve áreas que morreram o milho, né? Não choveu. Agora, em 60 dias de plantio, o milho está com um palmo ou 50 centímetros de altura, tem carreira que morreu, falta de seca, tem carreira que ainda está vegetando, mas não vai produzir.
A gente consegue apontar perdas, Mário? É um percentual bastante grande. Como é que está essa expectativa?
Ó, pela experiência de produtor que eu sou há muitos anos, né? Estou com quase 60 anos. Eu falo que na cidade de Itamaracá não se colhe milho, entendeu? E a região aqui, os municípios vizinhos também estão na mesma situação, tanto do lado do rio Paranapanema, que é o estado de São Paulo, que somos vizinhos aqui, né? Como do lado do norte velho do Paraná, que é Itamaracá, Andirá, Cambará, Santa Mariana. Você pega aqui Sertaneja, Sertanópolis, né? Tem lavouras que tá até grande o milho, mas se não houver uma chuva, provavelmente não vai dar nada também. Só que Tambaracá tá mais crítico, entendeu? Tá mais crítico. Tem lugar de milho que nem nasceu.
E aí, Maria, essas áreas que não conseguiram plantar ou não conseguiu germinar o milho, o produtor conseguiu ainda fazer alguma coisa com essas áreas ou deixou em pousio mesmo?
Não, na realidade é inviável mexer agora, né? O ano ruim é ano ruim. Volumes de chuva abaixo da média, totalmente abaixo. Não tem o que fazer, entendeu? Então, teve gente que tinha seguro, conseguiu plantar, mas muitos seguradores estão negando, entendeu? Porque o milho não alcançou 15 centímetros, que eles estão falando, né? E os produtores conseguiu plantar dentro, mas nem germinou por falta de umidade no solo. Então, está meio generalizado o problema aqui na região, entendeu? Eu falo sem medo de errar, Itamaracá hoje não tem safrinha.
E aí, como é que fica a vida financeira do produtor, Mário, para cobrir os custos, porque o investimento já tinha sido feito, né?
Sim, já você contratou o seguro, você comprou adubo, a semente, o óleo diesel, está com as plantadeiras e o trator no jeito, né? Tem as previsões de chuva, só que não concretizaram as chuvas, não vieram as chuvas para nós. Pra você ter uma ideia, em 60 dias deu três chuvas de 10 milímetros, entendeu? E o que acontece com 10 milímetros com a terra seca? Dá 10 milímetros, só molhe 1 centímetro, a raiz embaixo dos milho que nasceu, não pega a umidade. O que acontece? Ele morre. Aí, como a gente já vem com três, quatro safras com problema, a situação financeira hoje do produtor aqui na região, eu acho que não é só aqui, é em várias partes do Brasil hoje, estão com grandes problemas. Não tem recurso barato, né? Hoje você vai ao banco, você pega um recurso de 20%, 18%, 21% ao ano, que chama CPR, entendeu? Muitos produtores não conseguem pegar o Pronamp nem o Pronaf. Não estão conseguindo, porque já estão endividados com problemas de safras anteriores, né? Igual te falei no começo, nós estamos com quatro safras sem lucro aqui na região, praticamente no vermelho, e uma situação difícil, está totalmente engessado, não consegue mais, não tem como você saber o que você vai fazer na próxima safra, se vai ter recurso, vai conseguir plantar, está muito difícil a região aqui.
Pensando justamente nessa sequência, Mário, como é que está a preparação para a próxima safra de verão, até diante de todo esse cenário?
A vida segue, né? Mesmo com dificuldade financeira, ou você com crédito ou não, você vai ter que plantar, que é o que a gente sabe fazer, né? Muitos produtores hoje colheu até bem aqui na região, como eu te falei. Teve gente que colheu 50, 55 sacos por alqueire, por hectare. Mas só que como você já estava com dívidas anteriores, você cobriu mais ou menos o débito do ano passado. Ainda tem o débito da safrinha, tem o débito do verão que não conseguiu colher bem, entendeu? Então está uma situação muito crítica o produtor rural aqui na região, em todos os municípios aqui do norte. Não é, eu falo que não é só nós aqui não. Eu acho que o Paraná, grande parte do Paraná está com problema por causa da defasagem das commodities, né? O preço da soja 115, R$ 120, 112 que foi vendido, isso não é preço de soja. Você mais ou menos você empata. Isso aí não é preço de commodities, milho está subindo agora porque não tem milho aqui na região, entendeu? Mas não é preço de milho, vender milho a 50, R$ 55, isso não é preço de commodities, milho a 55, soja a 120, é totalmente fora da realidade esses preços, não paga os custos.
Mário, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
O recado que eu falo é o seguinte: nós estamos de mão atada, né? Não temos um governo que ajuda o produtor rural. Hoje você vai pegar um recurso do banco, é juros caros, né? Não existe uma prorrogação de dívida. Teria que vir hoje uma securitização, tá? Para poder o produtor tomar um fôlego e alavancar, né, a produção, fazendo com que a gente consiga honrar os compromissos. Nós, produtores, somos honestos. O produtor não quer dar o calote a ninguém. O produtor quer trabalhar, pagar as contas, seguir tua vida. Ter uma vida digna, igual todo mundo com qualquer comércio, entendeu? Então, o meu pedido é que os governos, né, o governo, os deputados que têm condições junto à bancada ruralista, conseguem ver esse lado, né? Estamos tomando providência, estamos comunicando eles do problema aqui na região, que eles façam alguma coisa pelo produtor, porque o produtor vai chegar uma hora que começa a perder terra, começa a ficar inadimplente, começa assim, até sair fora do mercado, principalmente o pequeno produtor.
Mário, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando o desenvolvimento das atividades aí na região. Um abraço, até a próxima.
Abraço, eu que agradeço.
Esse o Mário Teixeira Marinho Neto, produtor rural lá em Tambaracá, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão essas lavouras de segunda safra lá na região, região que recebeu pouquíssima chuva durante esse ciclo e, na opinião do Mário, não vai ter colheita de milho nessa segunda safra. Muitas áreas nem germinaram, outras que ainda conseguiram germinar morreram durante o desenvolvimento devido justamente a essa falta de chuvas. E aí fica a preocupação do produtor para a sequência das atividades. Próxima safra de verão chegando também, momento de planejamento, de compras, produtor ficando com as contas muito apertadas, carregando passivos das últimas safras complicadas e dificultando esse planejamento, essa vida financeira do produtor lá da região. Claro, a gente vai seguir acompanhando o restante do desenvolvimento desse ciclo aqui no Realidades da Safra. Vamos fazer agora a nossa próxima parada no estado de São Paulo, lá na região de Boa Esperança do Sul. Quem vai conversar com a gente é a Ana Paula Nunes, produtora rural, já está aqui conosco por vídeo. Ana, seja muito bem-vinda, é sempre um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, muito bom estar aqui participando com vocês novamente e estou aqui.
Ana, conta pra gente como é que estão as lavouras aí na região, porque o regime de chuvas não tem sido muito benéfico para o produtor, não, né?
Não, tem judiado bastante do produtor, viu? Aqui na região, as chuvas estão muito localizadas, né? A semana passada até deu uma chuva aqui, mas foi bem localizadas. Então, nós estamos aqui com áreas, com problema já precisando de chuva.
A gente consegue, Ana, nesse momento, ter alguma ideia de perda de potencial, alguma deficiência dessa produtividade? Como é que está nesse momento?
Olha, nós já tivemos uma diminuição na nossa no plantio de milho aqui na região. Eu arrisco falar que diminuiu uns 70%, que já não foi plantado, né? Foi plantado mais sorgo aqui na região. Mas, assim, se não chover essa semana, a perda vai ser grande já. Eu, assim, muitas lavouras aqui precisando de chuva urgente para se desenvolver.
Ana, nesse momento, como é que estão as previsões? Tem essa indicação de chuva para essa semana?
Então, nós estamos aí com uma previsão mais para quinta, sexta-feira aqui para a região, mas o problema é esse: a gente não está conseguindo confiar nessas previsões, porque se elas vêm, chove num lugar e não chove no outro. Então, assim, aonde choveu está melhor, aonde não chove, infelizmente pode perder. Então, assim, essa insegurança aí que está bem grande para o produtor. Muita área sem plantar safrinha aqui na região.
E até diante de toda essa incerteza, não tem como avançar em comercialização também, né, Ana?
Tá bem parado ainda, até porque o pessoal ainda está finalizando a soja, assim, a negociação com a soja. Então, assim, safrinha, muita gente já desistiu e próxima safra ainda tudo parado.
E como é que esse cenário tem impactado outras culturas, Ana? A gente sabe que você também tem um cultivo de hortaliças por aí. Esse clima também traz impacto nessas outras culturas?
As hortaliças, né, elas são irrigadas, então a gente consegue, assim, ter uma perda menor, apesar que o calor está muito grande. Então, isso também dificulta também. Agora, aqui na região, a cana-de-açúcar também, essa cana que foi plantada no mês de abril, ela já está precisando muito de chuva aí para poder nascer. Então, assim, está impactando aqui em outras culturas, sim.
E Ana, pensando na sequência, você comentou aí essas movimentações para a próxima safra. Como é que está esse planejamento, essa busca por insumos? O produtor tem avançado ou também está parado?
É, a gente tem visto aí os insumos subirem do preço, né? Então, assim, o produtor ainda, na minha opinião, ainda está parado ainda para a próxima safra, esperando. A safrinha, se perder também, vai ser um problema para a próxima safra. Então, a gente está aguardando aí mais ver se vem essa chuva aí para já começar a pensar na próxima safra.
Ana, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Não, eu agradeço mais uma vez aí a participação e falando que a gente, como produtor aqui, está sempre na luta aí, mas faz parte do nosso negócio, né? E vamos aí torcer para que essa chuva dessa semana venha.
Ana, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando o desenvolvimento dessas áreas aí na região. Um abraço, até a próxima.
Abraço, até mais.
Essa é a Ana Paula Nunes, produtora rural lá em Boa Esperança do Sul, no estado de São Paulo, conversou com a gente para mostrar como é que estão as áreas da segunda safra de milho por lá, região que vem sofrendo com a falta de chuvas, precipitações muito localizadas e aí dificuldade para o potencial produtivo. A Ana destacando uma redução de cerca de 70% no plantio do milho para essa segunda safra, produtora apostando mais no sorgo neste ano de 2025. E aí essas áreas que foram plantadas agora enfrentando dificuldades, as lavouras precisam de chuvas ainda essa semana para evitar grandes perdas do potencial produtivo. Claro, a gente vai seguir acompanhando de perto esse desenvolvimento da safrinha lá em Boa Esperança do Sul, no estado de São Paulo, também todas as outras regiões do Brasil, aqui no nosso Realidades da Safra. Vamos aproveitar para dar uma passada lá na página do Realidades da Safra, no site do Notícias Agrícolas, porque é lá que ficam concentradas todas as informações que a gente traz aqui ao longo da nossa programação. Por lá você pode ver e rever as entrevistas que a gente traz aqui no programa, em destaque as entrevistas da última sexta-feira, Sinop no Mato Grosso, também Paraguai, estado do Rio Grande do Sul. Você pode também ver as entrevistas anteriores, você também tem acesso a todas as notícias que a gente traz aqui ao longo dos nossos programas, mostrando o desenvolvimento das mais diferentes culturas ao redor do Brasil e do mundo, aqui o Realidades da Safra. Vamos agora dar sequência ao nosso giro, seguir recebendo os nossos entrevistados, os nossos convidados, porque a nossa parada agora vai ser na região de Diamantino, no estado do Mato Grosso, para conversar com o Altemar Crolin, presidente do Sindicato Rural do município. Altemar, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, tudo bem? É um prazer novamente falar para o Notícias Agrícolas.
Altemar, conta para a gente como é que estão as lavouras de milho por aí, porque a chuva tem sido positiva para o produtor da região, né?
Isso, o milho vem vindo muito bem. É um ano que as chuvas estão até agora muito boas, né? E ainda tem, a meteorologia está marcando chuvas boas até o final do mês. Então, a perspectiva do milho é de uma safra muito boa também.
A gente consegue apontar alguma expectativa de produtividade, Altemar?
Olha, eu acredito que vai ser aí em torno de 100 a 110 sacas, né? Que é a média, a nossa média histórica, né?
Pensando no calendário, quando é que devem acontecer as colheitas por aí?
Eu acredito que as do milho safra.
Bom, nós perdemos a conexão com o Altemar Crolin, a gente vai tentar ver se ele volta aqui para conversar com a gente. O Altemar Crolin é presidente do Sindicato Rural de Diamantino, no estado do Mato Grosso. Estava contando para a gente como é que estão as lavouras da safra de milho. O Altemar já está aqui com a gente de novo. Altemar, quando é que devem acontecer as colheitas por aí?
No início de junho, acredito que o produtor vai esperar, né, o milho baixar bem a umidade para não precisar fazer o secamento, né, no secador. Então ele vai esperar o milho baixar a umidade na lavoura.
E como é que estão as oportunidades de comercialização para esse milho aí na região, Tamar?
Olha, tem boa parte, eu acredito que uns 50% já foi comercializado, né? E o produtor está aí fazendo o travamento aos poucos, fazendo alguma troca por produto, e lentamente está saindo alguns negócios.
Com essa expectativa de produtividade e os preços atuais, dá para imaginar uma margem positiva?
Olha, se tiver uma boa produção e a gente conseguir vender acima aí de R$50, ele deixa uma margem, não é tão grande, mas deixa.
E pensando na sequência, Altemar, como é que está a preparação para a próxima safra de soja, safra verão 25-26?
Essa tá bem atrasada, assim, as negociações. O fertilizante está acima dos patamares que o produtor esperava, né? Então, está bem atrasado a preparação para o novo plantio.
Altemar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Não, só queria alertar o produtor, né, para ir se preparando, que logo, logo vem a colheita do milho, é uma época que incende uma preocupação, né, para o produtor e se adequando, fazendo seus preparos aí para não correr o risco de incêndio na época da colheita.
Altemar, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando como é que vai ser a colheita do milho aí em Diamantino. Um abraço, até a próxima.
Até a próxima, obrigado.
Esse é o Altemar Crowley, presidente do Sindicato Rural de Diamantino, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades e o desenvolvimento das lavouras de milho lá na região de Diamantino, no Mato Grosso. O Altemar destacando o bom regime de chuvas neste ano, previsões de mais precipitações até o final deste mês de abril, o que deve garantir médias de produtividade entre 100 e 110 sacas por hectare dentro dos patamares históricos para a região. A comercialização também segue avançando, pelo menos metade desse milho já foi comercializado, e a Altemar destacando que nesses níveis de produtividade, com preços acima dos R$50 a saca, a expectativa é de margem positiva para o produtor da região nesta temporada. Olhando para a sequência, para a safra de soja 25-26, aí as compras estão mais atrasadas, a Altemar destacando o alto preço, principalmente de fertilizantes, diminuindo um pouquinho as atividades dos produtores, olhando para a sequência. Claro, a gente vai seguir acompanhando os trabalhos de colheita e também a preparação para a próxima safra lá em Diamantino, no Mato Grosso, e em todas as outras regiões do Brasil, aqui no nosso Realidades da Safra. Vamos trazer agora notícias e informações sobre o desenvolvimento das mais diferentes culturas do Brasil e no mundo. Esse é o Notícias da Safra. A gente acompanhou aqui nas últimas semanas as informações que a equipe do Notícias Agrícolas trouxe direto da Europa, mostrando a produção de tomates na jornada BASF Nürnberg. Ontem, na segunda-feira, o primeiro episódio da série especial contando toda essa viagem foi ao ar aqui na TV Notícias Agrícolas. A gente vai trazer agora para você que está acompanhando Realidades da Safra esse primeiro episódio da série especial da BASF Nürnberg. Vamos acompanhar. A convite da BASF Nürnberg, a equipe do Notícias Agrícolas embarcou em uma jornada para acompanhar a produção de tomates na Europa. Ao longo de 13 dias, um grupo formado por produtores brasileiros e especialistas da empresa percorreu centros de produção e pesquisa na Espanha, Holanda e Turquia para conhecer as particularidades de cada uma dessas regiões, as inovações tecnológicas, entender as diferenças na produção brasileira e internacional, trocar ideias e avaliar o que pode ser trazido e aplicado também no Brasil. Você é o nosso convidado especial para acompanhar um pouco de tudo que foi visto durante a jornada BASF Nürnberg. Tudo começou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Foi daqui que a equipe da jornada BASF Nürnberg partiu rumo à Europa, iniciando uma série de visitas para conhecer mais sobre a produção de tomates no continente. A A primeira parada do grupo foi Madrid, capital da Espanha, para uma longa escala rumo a Almeria. Nesta primeira parte de dia em solo europeu, o grupo pôde se conhecer melhor e realizar passeios pelo centro da capital espanhola, além de começar a elencar as expectativas para a viagem.
Nosso propósito com essa viagem é mostrar para os agricultores brasileiros o quanto a BASF está inovando em soluções para levar para o mercado brasileiro tecnologia e inovação, seja na parte de sementes, seja na parte de defensivos agrícolas, biológicos e digital. Então, nesses três países que nós vamos visitar, a Espanha, a gente vai ter muitas oportunidades de ver novas variedades a campos especiais, tomate rosa, vamos ter oportunidade de entender aqui como que está o nosso projeto de digital, né? Beneficiando o agricultor para conhecer todo o processo da lavoura dele e entender quais os manejos ele pode atuar, como que o clima pode ajudá-lo e trazer para ele soluções preventivas, né? Vamos para a Holanda depois, vamos conhecer o headquarter da Nurens, vamos conhecer todo o nosso processo de como funciona toda a parte de packing das nossas sementes para ir para o Brasil e a gente vai ter uma experiência fantástica. A gente brinca que é a Disneylândia do tomate. A gente vai no Tomate Experience Center, onde vai ser possível ver mais de 150 variedades da Nurens. Então vai ser uma experiência muito legal para os agricultores. A gente vai conseguir levar todas essas informações para o Brasil. E na Turquia a gente vai concluir entendendo como que o país virou o jogo no que tange viroses, tanto na parte de sementes quanto na parte de proteção de cultivos. Então é uma riqueza de informações que a gente vai conseguir coletar aí nesses três países. Eu tenho certeza que vai ser fantástico.
Com o fim da estadia na capital espanhola, o grupo voltou ao aeroporto, desta vez rumo a Almeria, uma cidade no sul da Espanha, conhecida pela sugestiva alcunha de Horta da Europa. De dentro do avião, sobrevoando a região, já foi possível entender por que a localidade é conhecida como Mar de Plástico. São cerca de 40 mil hectares de estufas, onde são cultivados tomate, pimentão, pepino, berinjela, abóbora, melão, melancia, entre outras variedades. Ao longo de 2024, a região exportou mais de 5 milhões de euros, sendo que 68% veio de produtos do agronegócio, correspondendo a 3,38 milhões de euros, de acordo com dados oficiais do Ministério de Economia, Comércio e Empresas da Espanha. Quase um terço desse total, mais de 1 milhão de euros, foi destinado à Alemanha, seguido por França, Reino Unido e Países Baixos.
Enquanto nós temos uma produção em campo aberto no Brasil, aqui em Almeria, quase que 100% da produção é em estufas, né, denominados invernadeiros aqui para eles, e eles buscam essa tecnologia porque eles estão em um local basicamente único, né? Então, eles utilizam a tecnologia da estufa para proteger dos ventos, também para criar um ambiente mais propício para a produção do tomate, já que eles semeiam durante o fim, basicamente, do outono deles, né, para colher durante o inverno, ou parte do inverno, e assim eles conseguem suprir as demandas por frutas de tomate, tanto aqui na Espanha, mas também na Europa.
Toda essa atenção às estufas, com alto rendimento técnico e econômico, baseado no uso racional da água, do solo e dos recursos, remonta à década de 1960 e vem passando de geração em geração. Uma das visitas foi às estufas de José Ángel, segunda geração de produtores de uma família que iniciou o cultivo de tomates em Almeria em 1967 e vem se modernizando desde então, com produção de 220 hectares de estufas, sendo 60 deles de alta tecnologia.
Somos segunda generación, nuestros padres ya cultivaban, empezaron aquí en Almería en el año 67, 1967, y nosotros se modificó esta finca en el año 98 y en el año 2012 se le instaló todo el sistema de calefacción de agua caliente con fertilización con anhídrido carbónico y hace tres años instalamos iluminación LED en esta nave porque estuvimos ensayando con esa iluminación durante tres años y vimos la mayor productividad y mejor calidad que tenía el tomate. Y bueno, se mejoró la ventilación la recirculación de aire para mejorar la humedad relativa de la nave. En esta variedad de tomate, que fue donde estuvimos ensayando las luces, sin luces están produciendo este tipo de tomate entre 6,5 kg, 7,5 kg, en un periodo de plantación principios de septiembre, inicio de recolección sobre el día 20 de noviembre y terminamos final de abril. ¿Vale? Si el cultivo lo alarga, porque puedas venderlo, puede llegar hasta junio, entonces sí podría llegar a 9, 8, 9 kilos metro cuadrado.
As visitas do grupo continuaram na região de Almeria, incluindo não apenas estufas produtoras de tomates, mas também empresas de logística e comercialização. Mas isso nós vamos acompanhar no segundo episódio dessa série especial. Até lá!
Cada vez que a gente vem para cá é sempre uma novidade que a gente observa no mercado, né? E dessa vez não foi diferente. A gente está vendo muita depoimento sobre rugoso, que ainda não está no Brasil, né? A maior diferença é o cultivo protegido, né? Hoje no Brasil, o cultivo mais amplo é em campo aberto, né? Ainda. A maior tecnologia de materiais, de porta-enxerto, de resistência, isso tudo a gente consegue aproveitar lá no Brasil.
Esse foi o primeiro episódio da série especial da Jornada BASF Nunes. Hoje, na terça-feira, tem o segundo episódio sendo exibido aqui na TV do NA, mostrando as empresas de comercialização e cooperativas de produção de tomates lá em Almeria, na Espanha. Você não pode perder o segundo episódio da série especial Jornada BASF Nunes aqui no Notícias Agrícolas. Vamos agora trazer informações sobre o café, porque a Rafaela Ribeiro, jornalista aqui do Notícias Agrícolas, conversou na última semana com um produtor e consultor em cafeicultura para tentar entender um pouquinho melhor os impactos das condições climáticas aqui no Brasil na produção de cafés especiais. Vamos acompanhar um trechinho da entrevista da Rafaela.
Queria que você começasse contando pra gente um pouquinho. A gente sabe aí que passamos por um veranico aí, né, nesse começo de ano, que vem prejudicando um pouco aí as lavouras. Como é que tá essa questão do impacto, né, dessa questão das altas temperaturas, da falta de chuva para a produção de forma geral?
Ô, Rafaela, a gente sabe que teve um impacto, sim. Mas é muito complicado a gente querer quantificar agora, nessa altura, porque nós tivemos um período longo na maioria das regiões, né, do principal cinturão produtor de café arábica, nós tivemos um período longo com escassez de chuva, tem lugar que ficou 40, 45 dias sem chuva, e altas temperaturas, aí 3 a 5 graus, acima da média para a região. Isso aí a gente sabe, nós estudamos, acompanhamos os professores, o professor Zé Donizete sempre sinaliza isso, que o café não gosta dessas temperaturas muito elevadas. E quando isso acontece, algum tipo de penalização ele pode fazer para garantir a sua sobrevivência. Então ele pode penalizar, nesse momento de granação, o peso do grão, sabe? Então ele pode deixar esse grão mais leve, ele pode deixar esse grão até xoxo. Então isso pode variar de acordo com a idade da planta, a face do terreno, o tipo do solo, os tratos que vem recebendo. Então isso aí é uma coisa muito complexa para a gente falar de maneira geral da cafeicultura. A gente tem cortado grãos, alguns lugares a gente encontra, outros não encontra. É problema em uma das favas, ou às vezes até nas duas sementes, sabe? Ora ela mal formada, não ocupando toda a loja, e ora até chega a ter o coração negro, né? Que é totalmente perdida. Mas é muito complicado a gente tentar estimar. O que vai acontecer é que nós vamos ter que começar a colheita, limpar os primeiros lotes e ver realmente como que vai ser a renda, né? Essa renda, o que eu posso garantir para você que alguma perda vai ter. Agora eu não posso tentar avaliar estimar, né, esse tamanho de perda. pode ser menos numas, pode ser mais em outras. Isso vai variar até por cultivar, Rafaela.
E com relação de fato à qualidade, também gera um impacto, né, essa situação aí desse longo período sem chuva, também com altas temperaturas, também pode afetar a qualidade desse café especial?
Olha, pode também, porque aí tem essa questão do peso específico do grão, né, que isso vale para todos os cafés, e ela tem também a questão de em determinado ponto o café passar muito, muito rápido da fase cereja, sabe? Que isso também pode ser provocado por esse estresse, né, nesse momento, e essas temperaturas altas. E isso aí, o café passando da fase cereja, a gente perde aquele momento ideal, né, de colher a fruta madura, né? E isso pode ter algum impacto. Mas esse aí eu acho que ainda é pequeno, sabe, Rafaela? Porque a maioria das lavouras ainda estavam mais atrasadas, sabe? Elas ainda estavam em plena granação, alguma coisa em início de maturação. Então eu acho que a gente vai ver isso em algum cultivar mais precoce, sabe?
Maravilha. E com relação de fato, eu sei que já começou aí, né, a colheita de algumas lavouras de cafés especiais irrigados, né? Eu queria que você falasse então qual que é a expectativa para esse tipo de café e quais regiões aí já se iniciaram essa colheita.
Ô, Rafaela, do pessoal que eu tenho mais contato, pessoal que eu acompanho, os que eu presto consultoria, só começou o pessoal irrigado. É o pessoal que tem irrigação. Então, essas áreas irrigadas já estão colhendo café, já tem fazenda aqui há 2 semanas já. Tem fazenda que começou essa semana e dando um café muito bom. Os primeiros relatos que eu tenho recebido são muito positivos, sabe? Estamos muito animados. Essas fazendas, Rafaela, elas são irrigadas, porém, elas seguem um manejo que nós chamamos de estresse hídrico controlado, quer dizer, a água é tirada em um determinado momento, em meados de junho, e a lavoura volta a receber água em meados de agosto, final de agosto, início de setembro, sabe? Essas áreas tiveram a água na hora certa, enquanto que todo o parque que não é irrigado recebeu depois a chuva. Então, essas áreas já chegou no ponto de colheita. Quem fez esse manejo de estresse já está colhendo café, e um café muito bom. Um café cereja muito bacana. Todo mundo já mandou vídeo, já mandou foto. A gente está bem animado.
Vamos olhar agora para o feijão, porque os negócios são pontuais e os preços seguem em queda. As negociações envolvendo feijão de notas 9 ou superior seguiram pontuais ao longo da semana passada, conforme mostra levantamento do CPEA. Quanto aos preços, produtores seguem sustentando posições firmes nas ofertas dos lotes de melhor qualidade, mas os valores continuam pressionados pela maior disponibilidade e pela demanda retraída. No campo, até o último dia 13 de abril, 79% da área da primeira safra havia sido colhido, segundo informações da Conab. O CPEA ainda destaca que os novos dados de oferta e demanda divulgados pela Conab neste mês apontam estabilidade na disponibilidade interna de feijão para 2025. Entretanto, os números sinalizam que a produção de primeira safra, em fase final de colheita, devem sustentar a oferta brasileira, já que a segunda e a terceira safra devem ser menores. Mas é a oferta de feijão preto que deve ter o maior crescimento anual, cerca de 20%, fato que reforça a queda dos preços, destacam os pesquisadores do CPEA. Olhando agora para a mandioca, o CPEA destaca um esmagamento em forte queda neste momento. O feriado da Sexta-feira Santa limitou os dias de trabalho na última semana em parte da indústria de fécula de mandioca, com algumas unidades interrompendo as atividades para manutenções preventivas, apontam pesquisadores do CPEA. Do lado da oferta, o ritmo de colheita seguiu mais lento, seja por conta da retração de produtores ou até mesmo em razão das chuvas ocorridas em partes das áreas. Neste cenário, houve considerável diminuição no esmagamento em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA. Com oferta e demanda ajustados e menor liquidez no mercado de fécula, os preços pouco se alteraram, recuando apenas em duas regiões acompanhadas. O levantamento do CPEA mostra que a média semanal a prazo para tonelada de mandioca posta à fecularia foi de R$ 558,26, praticamente inalterado em relação ao período anterior, uma alta de 0,08%. Já no acumulado das últimas quatro semanas, o cenário também se mostra de estabilidade. Olhando agora para os citros, o CPEA destaca um preço do suco de laranja subindo com força na Bolsa de Nova York. Após praticamente atravessar em fevereiro e março em queda, os valores do suco concentrado de laranja negociado na Bolsa de Nova York têm apresentado forte reação neste mês de abril. Colaboradores do CPEA indicam que este cenário pode estar atrelado a movimentos de agentes no mercado financeiro. Assim, uma das explicações para a valorização do suco é a fuga de investidores em moedas como o dólar nos últimos dias. Incerteza sobre as taxações norte-americanas também podem ter deslocado investidores para algumas commodities como o suco. Além disso, as consequências do tarifaço norte-americano nos envios de suco ao país também podem ter influenciado os avanços. Neste sentido, pesquisadores do CPEA indicam que as altas na Bolsa não refletem diretamente a dinâmica do suco brasileiro, apesar da participação elevada do produto nacional nos Estados Unidos. No entanto, uma possibilidade é que a depreciação recente do suco brasileiro no mercado externo tenha sido influenciado pela baixa qualidade no produto nacional, destaca o levantamento do CPEA, apontando essa atualização para os preços do suco de laranja, que voltaram a subir lá na Bolsa de Nova York ao longo deste mês de abril e teve esse destaque pelos pesquisadores do Centro de Pesquisas aqui do Brasil. Vamos dar mais uma passada lá na página do Realidades da Safra, no site do Notícias Agrícolas, para você poder rever onde você consegue encontrar todas as informações que a gente traz aqui ao longo da nossa programação. Por lá você pode ver e rever as entrevistas que a gente faz aqui nos nossos programas, em destaque as entrevistas do programa anterior, a última edição de sexta-feira passada, também tem de quinta-feira passada, também tem as notícias, todas essas informações que a gente traz aqui ao longo dos programas, para você ver, rever e ler na íntegra na página do Notícias Agrícolas, página do Realidades da Safra, tudo concentrado lá para você. Aproveitar para registrar também a participação de vocês acompanhando a gente ao vivo nessa terça-feira, dia 22 de abril. O Cleberson mandando o seu bom dia, a Beatriz Borges também mandando o seu bom dia a todo mundo acompanhando a Realidades da Safra nesta manhã. A programação da TV Notícias Agrícolas volta daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho o Erickson Cunha vai assumir a bancada da TVNA e vai conversar com o Denis Garcia, meteorologista da Meteorred, para trazer as informações de tempo e clima para os próximos dias aqui para o Brasil. Então já começa a sua participação, vai mandando aqui no nosso chat do YouTube o seu nome, a sua região, o que você quer saber do tempo para os próximos dias, que daqui a pouquinho o Erickson e o Denis vão trazer todas essas informações para você acompanhando ao vivo a TV Notícias Agrícolas nesta terça-feira, dia 22 de abril. Eu sou Guilherme Dorigatti, o programa Realidades da Safra de hoje vai ficando por aqui, mas daqui a pouco a nossa programação está de volta e eu volto com Realidades da Safra amanhã na quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Espero todo mundo acompanhando a gente ao vivo aqui na TV do NA. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.